Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Realizada no Teatro Municipal em fevereiro de 1922, a Semana de Arte Moderna ocupa um lugar de destaque na história da cultura brasileira. E para reavaliar este legado, acontece nos dias de 21 a 24 de fevereiro, quer dizer, nesses dois dias especificamente, 21 e 24 de fevereiro, no Centro de Pesquisas e Formação do SESC, o seminário Semana de 22, Olhares Críticos. O evento compõe o projeto 3x22, em parceria com o Instituto Brasileiro, Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, aqui da Universidade de São Paulo, e também a Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, ambos da Universidade de São Paulo. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o Maurício Trindade. Ele é gerente adjunto do Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Tudo bem, Maurício?
Oi, Miriam, tudo bem? Boa tarde.
Tudo ótimo, boa tarde. Maurício, vamos lá, só para a gente esclarecer, esse evento acontecerá nos dias 21 e 24 de fevereiro?
De 21 a 24.
Ah, de 21 a 24. Tá legal. De que maneira esse seminário vai avaliar esse legado da Semana de 22?
A intenção na construção do seminário foi justamente abordar a Semana de Arte Moderna a partir de vários olhares. Não só em relação às linguagens culturais, mas também por um viés sociológico, político e propriamente cultural. Então, a gente compôs o seminário a partir de vários temas, né, e vários ciclos, porque em cada encontro tem pelo menos 3 intelectuais para discutir a temática em questão.
Uhum, tem muita gente que participa, né? Tem a Flávia Toni, o Ferrez, o Marcos Antônio de Moraes.
O Marcos Antônio de Moraes, que é professor do IEB, foi quem originalmente propôs, né, junto ao grupo que faz parte do 3x22 da Biblioteca Brasiliana, e aí ele nos apresentou nesse grupo e o SESC tomou a frente, né, para realizá-lo.
Ah, que bacana. Bem, o SESC é maravilhoso, sempre está realizando coisas incríveis, né? O Danilo Miranda está de parabéns. E vocês todos, né? Toda a equipe. Me fala uma coisa, você vai ser um dos palestrantes, né? Sobre que tema você vai falar?
Eu faço um doutorado na Sociologia da USP, na área de Sociologia da Cultura, e a minha abordagem é sobre Mário de Andrade e a correspondência. E eu vou justamente falar sobre o Grupo dos Cinco. Na pesquisa que eu tenho feito, pouco se levantou a respeito da sociabilidade desse grupo. Na verdade, né, a Anita Moffatti, o Mário de Andrade, o Oswald e o Menotti e a Tarsila. Então eu vou abordar justamente as tensões que havia entre cada um deles, tanto do ponto de vista da própria produção cultural, como também nas relações pessoais.
Ah, é bem interessante, né? A gente voltar um pouquinho e lembrar de tudo que aconteceu. Me fala os outros temas que serão abordados, que a gente está falando de alguns participantes, né? A Flávia Toni, Ferrez, Marcos Antônio de Moraes, Marcos Antônio Gonçalves, Araci Amaral, ainda João César de Castro Rocha e Carlos Augusto Calil, né?
Isso, são todos... Desculpa.
Sim, assim, pode falar. É só para falar assim, de tudo que vai ser falado, né, nesse dia.
Ah, claro. Bem, nós procuramos justamente compor o ciclo com grandes especialistas, tanto da cultura brasileira quanto também desse período, né, do modernismo. Então a gente distribuiu cada encontro a partir de temáticas. O primeiro deles, né, o primeiro encontro, que é no dia 21, das 14 às 16, vai tratar justamente do que se construiu como memória da Semana de 22, né? O próprio Marcos, que foi quem originalmente concebeu esse ciclo, né, e nós do SESC entramos conjuntamente na curadoria, ele vai abordar como que o Mário de Andrade refletiu sobre a Semana de 22, 20 anos depois. Aliás, foi justamente um dos primeiros intelectuais, Mário de Andrade era um grande polígrafo, escreveu sobre tudo, né, e ele justamente fez uma revisão da Semana de 22, uma revisão crítica, né, foi o primeiro. Então o Marcos vai abordá-lo, né. A Maria Augusta Fonseca vai falar do Mário da Silva Brito, que escreveu justamente sobre o modernismo, né? E o João Fábio Bittencourt vai falar sobre o Brito Broca, que também escreveu sobre o modernismo, tendo em vista justamente essa visada memorialística, reflexiva e crítica.
Nossa, tá muito bacana, né, esse seminário Semana de 22, Obrigado. Olhares Críticos, que traz pra gente uma curiosidade, né?
É verdade. Na sequência, a gente aborda a questão de algumas personalidades, né? Uhum. É nesta mesa que eu estarei, junto com o Calil, né, que vai falar sobre o Paulo Prado. O Paulo Prado foi um dos mentores financeiros da semana, porque ele que alugou o Teatro Municipal para a realização da semana, né? E vamos falar também do Bandeira, né? O Eduardo Coelho vai abordar o Manuel Bandeira.
Interessante, né? E a gente falar dessas cabeças que participarão dessa semana. Hoje, tudo bem, a gente vai comparar, a gente tem a internet, a gente tem tanta coisa acontecendo, mas parece que é aquela criatividade, aquela coisa de romper o que está acontecendo no momento, não sei, parece que não acontece, né, Maurício? É impressão minha?
Olha, talvez a gente tenha uma perspectiva ainda um pouco, eu vou dizer assim, elitista ou exclusivista em relação à produção artística. Mas se a gente olhar para a periferia, há muita coisa sendo produzida. Não se pode dizer exatamente que seja inédita, mas ela tem um aspecto de originalidade muito forte, né? Inclusive, por conta disso, nós chamamos o Ferrez para falar um pouco dessa produção que é chamada de marginal, da periferia, mas que tem justamente um alto teor crítico e uma leitura muito radical da nossa realidade, tanto culturalmente falando, quanto também de outros aspectos, né, das várias instâncias sociais, política, uhum, econômica. Então, há um influxo grande de produção cultural e nova visão sobre a realidade vindo desses lugares.
Uhum. Maurício, você que estudou, né, essa questão também da sociabilidade, do social, né? Uhum. Quando a gente fala arte de qualidade, fica uma coisa tão complicada, né? Porque hoje você tem a mídia, a televisão, que comanda muito dessa arte, né?
Sim.
Vamos falar especificamente da música, não? Então, a gente, o que é qualidade, ou que um grupo considera qualidade, não é exatamente o que está sendo divulgado, pulverizado pelas TVs. E como que o público fica? Porque é imenso, né, a quantidade de pessoas que querem ter acesso à qualidade e fica nessa mistura, né, nessa coisa bem rasa, não?
Bem, essa é uma questão sociológica por natureza, porque a discussão do gosto, ela antecede qualquer aspecto técnico, porque é preciso justamente você ter contato com a grande diversidade de produção, e como você citou como exemplo a música, né, a produção musical, para você descobrir o que você gosta. E é justamente a partir do momento que você tem contato com essa diversidade que você vai canalizando as temáticas, as produções, as novas estéticas que mais te dizem respeito, né? Não há uma fórmula, na verdade, mas é claro que, do ponto de vista técnico, ser músico hoje em dia leva em conta um certo domínio, né, da composição, de ser um bom cantor, quando, no caso, é um cantor-compositor. Então, eu acho que o bom hoje é que nós temos uma grande abertura para a produção. Portanto, todos aqueles que são músicos e que têm uma banda ou que justamente compõem, eles podem colocar nos meios de comunicação, né, digitais, a sua produção, YouTube, fazer divulgação pelo Twitter, Facebook. A questão justamente é como você consegue tornar isso mais público, mais abrangente.
Exatamente.
Então, nós temos um gargalo aí um pouco em relação a essa produção.
É, exatamente. Maurício, vamos falar um pouquinho também da Araci Amaral. Fala um pouquinho o que ela vai tratar nesse seminário, nessa mesa toda.
Olha, a Araci Amaral é uma grande intelectual da USP que há muitos anos vem escrevendo sobre artes plásticas, né? Inclusive, ela fez uma biografia muito importante da Anitta, e é justamente, da Tarsila, né? E é justamente a partir daí que ela vai abordar a semana de 22. Falar um pouco do que foi exposto em termos de arte plástica, de pintura. E também, lembrando que não foi só a Anitta Malfatti que esteve presente, né? A Zina Aita também esteve com algumas obras. Então ela vai fazer uma abordagem um pouco do que havia na semana em relação a essas artistas.
Tá certo. Maurício, tem o Christian Boudou, né? O pianista que vai executar umas peças. Vamos falar um pouquinho dele?
Ah, sim. nós tivemos a grande felicidade dele ter concordado em participar, né? Porque a proposta era justamente tentar reproduzir um pouco o que foi tocado naquele período, né? Então nós vamos ter justamente uma apresentação dele de Villa-Lobos, Debussy, e também de Erik Satie, né? A ideia era justamente trazer o que foi tocado naquela semana e que causou tanto alvoroço, porque até então eram autores que estavam numa relação diferente da música, mas fora do cânone. E é interessante a gente hoje, né, após tanto tempo, quase 100 anos, né, ouvir e perceber um pouco como que isso acabou se tornando, digamos assim, uma coisa recorrente na produção musical.
Puxa, vai ser maravilhoso esse evento, hein?
Assim esperamos.
Bacana. Então, é semana de 22, olhares críticos. Como a pessoa faz para participar, quem tiver interessado?
Bem, é preciso fazer inscrição, tá? São valores módicos, porque o SESC trabalha com valores subsidiados. É só acessar o nosso site, sescsp.org.br/CPF. CPF é Centro de Pesquisa e Formação, que é a unidade do SESC que está realizando, né, este ciclo. E lá, no site, a pessoa consegue obter as informações necessárias para fazer a inscrição. Também é possível se dirigir a qualquer unidade do SESC e fazer a inscrição na central de atendimento.
Ah, maravilha. Olha, Maurício, sucesso para você, que ideia excelente. E tomara que isso se expanda, né? Além SESC, né? Rompa os muros do SESC. Muito bonito, muito bacana.
Muito obrigado.
Tudo de bom,
espero,
querido.
Espero que os nossos ouvintes estejam presentes.